Que você abra a sua Bíblia Êxodo capítulo 2 Nós vamos ler do 11 ao 22, Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao 22. Êxodo capítulo 11, Êxodo capítulo 2, versículos do 11 até o 22, hoje tá. Quero ler e peço que os irmãos mantenham aí a sua Bíblia aberta. Vamos acompanhar essa leitura. A palavra do Senhor nos diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um homem do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que dois hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: Por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: Quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: E onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chame o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Meu irmão, eu tenho falado nesses dias no livro de Êxodo, e vamos olhar o livro de Êxodo ainda há bastante tempo, e eu tenho sido muito abençoado por Deus, e a maneira como tenho procurado ler este livro é olhando o cuidado de Deus no tempo da crise. Como é que Deus tratou o povo de Israel no tempo daquela pesada crise que eles estavam passando? E também tentar olhar como é que nós podemos olhar o cuidado de Deus conosco nesses tempos que estamos passando. Eu tenho alguns pastores que eu gosto de ouvir, gosto de acompanhar. Tem um homem, pastor da República Dominicana, ele prega muito bem. Ele é um médico e é pastor, tá? Um homem que eu tenho aprendido a admirar, e nas pregações dele ele é sempre muito duro, muito pesado, e ele sempre fala assim: os pastores precisam ensinar as suas igrejas a sofrer, porque o tempo que nós estamos passando é de sofrimento. E a primeira vez que eu ouvi ele falando isso, a primeira coisa que me veio no coração foi quando o Tiago fala: tenho motivos de grande alegria, o passarem por muitas provações. Aí eu pensei, eu preciso ensinar a minha igreja a se alegrar, porque passar pela provação, todo mundo vai. Eu não preciso ensinar ninguém a passar por ela. Eu preciso ensinar a minha igreja a encontrar a alegria que vem do Senhor. E toda vez que eu paro para estudar para alguma mensagem, eu encontro alguma resposta de Deus e alguma alegria. E eu sei que compartilho isso com os irmãos, e eu tenho visto que muitas pessoas têm encontrado alegria. E essa cena que a gente vai olhar aqui, você pode pensar assim: pastor, qual é a alegria que você vê? Moisés matou um homem, fugiu, foi se esconder num país distante e lá ficou por 40 anos antes que ele pudesse voltar. Qual é a alegria em tudo isso? Bom, a alegria é exatamente essa. E a gente vai olhar em alguns aspectos. Moisés, o grande líder Moisés, tendo o seu momento de fraqueza, o grande líder Moisés que passa 40 anos sem fazer nada, absolutamente nada, o grande líder Moisés sendo trabalhado no seu caráter até que ele possa voltar e de fato ser o grande Moisés. O título que eu dei para essa mensagem, em resumo o que eu quero falar, é o grande doutor na escolinha do Senhor. Como é que o grande doutor Moisés foi matriculado de volta na escolinha do Senhor, na pequena escola do Senhor? Porque Moisés, quando reaparece nessa cena, o texto nos diz que ele já era homem feito. Não é que ele era homem pleno, o termo que é usado aqui, que é assim: ele é grande, ele é adulto, mas ele não é, ele ainda não está completo. Ele é adulto porque ele já se formou em toda a educação que o Egito poderia dar a ele. Ele já tinha toda a formação que ele poderia ter, mas ele ainda não está pronto para a obra do Senhor. Ele é forte, ele é valente, ele é corajoso, ele é revolucionário, ele tem ideais, ele sabe da situação daquele povo, ele sabe da situação do povo hebreu, ele sabe que alguma coisa urgente precisa ser feita. Ele tem a certeza que por causa dos privilégios que ele teve, da sua boa formação, educação, vida no palácio, contatos políticos que ele poderia ter, ele tem a certeza que é ele, que Deus vai usá-lo. E ele está certo, é ele, Deus vai usá-lo, mas não naquele dia, não naquele momento, não naquela hora, não daquela forma, não do jeito que ele imaginava. E o que eu quero dizer como primeiro ponto é: Moisés é adulto, mas ainda não está pronto. Moisés é um nobre doutor, mas ainda não está pronto. Ele é forte, mas não está pronto. O que muitas pessoas não entendem é aquilo que Tiago colocou, resumiu muito bem, quando ele disse que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou, como disse o profeta, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Porque a gente chega num momento em que Moisés viu o egípcio, provavelmente um capataz, um feitor de escravos, que estava espancando um hebreu. Este capataz, esse feitor, ele era um funcionário do governo egípcio cumprindo a sua função. Moisés vê aquilo e fica indignado, e ele vai e ele mata o homem. Ao fazer isso, Moisés se tornou um assassino, mas ele achava que estava fazendo a coisa certa. Ele acreditava que, possivelmente ele acreditava que o seu povo se juntaria a ele numa grande revolução, que eles sairiam e fariam uma guerra, que eles se libertariam da opressão daquele governo malvado e perverso. Ele achava: agora o pessoal vai me seguir, a gente vai se levantar, vai fazer aqui uma grande revolução. O que Moisés não entende ainda, ou até entende talvez, é que tudo o que ele conseguiu ser foi se tornar um assassino. Tudo o que ele conseguiu fazer foi cometer um erro terrível, que lhe custou caro, lhe custou o exílio. Porque ele olhou assim, olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém está vendo. E eu acho interessante a construção do texto, porque ela joga uma ingenuidade para Moisés, uma sutileza que tem no texto. Porque o texto fala assim: olha, tinham dois homens, o egípcio que estava espancando o hebreu e o hebreu que estava apanhando do egípcio. Moisés foi lá e matou um dos dois. Então, você que é bom de matemática, faça a conta rápida. Tinha dois homens, um morreu, sobra... Exatamente, sobrou um homem. Mas aí o texto fala assim, que Moisés olhou por todos os lados e não viu ninguém. Ele não viu o homem que estava ali e não viu a Deus. Ele não viu ninguém. Para Moisés, na sua fúria, no seu ímpeto revolucionário, aquele hebreu também não era ninguém. Moisés não tem o desejo de libertar o povo. Moisés tem o desejo de ser um líder revolucionário. E Deus não chamou Moisés para ser um líder revolucionário. Deus chamou Moisés para ser o líder e o guia de um povo, para ser um pastor, para ser um profeta, que são coisas muito diferentes, muito diferentes. E aí, logo depois, Moisés descobre que sim, havia gente olhando ele, porque no dia seguinte, Moisés sai pelas ruas, tranquilo, como se nada tivesse acontecido, e então tem dois hebreus brigando. Nenhum dos dois era aquele que estava com ele ontem. Mas aí ele falou: oh, vocês vão ficar brigando aí? Para. Aí um dos dois fala assim: quem colocou você como líder da gente? Você é um assassino. E ele falou: opa, tinha gente lá, se espalhou. Isso fez com que Moisés entendesse a sua posição. Eu não sou líder desse povo, eu não vou libertar esse povo não vai aceitar a minha liderança, não vai aceitar quem eu sou. Moisés vai ser o líder desse povo, mas ele ainda não está pronto, não é a hora. Irmãos, talvez você, como eu, tenha feito muitos projetos em sua vida e tenha deixado de lado. E talvez hoje você olhe assim e fala: puxa, eu podia ter sido bom nisso, podia ter sido bom naquilo. O que eu quero te dizer é que não era a hora, não era o seu chamado, não era a sua vocação. Talvez isso que você tenha planejado fosse mais um peso do que necessariamente algo que fosse te fazer bem. Já conheci pessoas famosas, ricas, importantes, que dariam tudo para ser uma pessoa anônima, simples. Ah, irmão, quer ver? Olha aí o Big Brother, você que está assistindo, acompanhando todos os dias, não perde. Tem irmão da igreja que eu já estou sabendo, fez até assinatura do pay-per-view para assistir de todos os lados aquele negócio lá. Ah, irmão, tem gente que está saindo dali, me falaram que teve um rapaz ali que pediu para sair e talvez tudo que ele quisesse na vida era nunca ter entrado lá. Tem uma moça lá que a hora que ela descobrir a fama dela aqui fora, provavelmente ela vai desejar nunca ter entrado naquele lugar. Quantas pessoas alcançaram posição, quantas histórias a gente conhece de pessoas que ganharam na loteria, se tornaram ricos e perderam tudo depois, perderam família, amigo, perderam tudo. Se pudessem, nunca teriam ganhado na loteria, porque aquilo trouxe mais mal do que bem. Por isso, muitas vezes, quando o Senhor nos tira e nos impede alguns planos e projetos, é para o nosso próprio bem. Aí a gente olha para o nosso passado, irmão, a gente olha para trás e fala assim: obrigado, Senhor, eu não sei o que seria, eu não sei o que teria acontecido, mas desde aquela época eu confiava a minha vida no Senhor, e muito obrigado, porque o Senhor fez o que era melhor. O que acontece depois com Moisés, depois que ele faz provavelmente o maior erro da sua vida, que ele faz o que há de pior em sua vida, ele foge, ele se esconde, porque faraó queria matá-lo, faraó queria destruí-lo, então ele se vai. E aqui, nessas poucas linhas do versículo 16 em diante, está resumido 40 anos da vida de Moisés. Ele conta ali o que aconteceu, como é que ele chegou em Midiã, como é que ele casou, e só. Nós não temos mais nada, absolutamente nada. É um grande marasmo na vida dele. Mas não é à toa que ele tenha passado por tudo isso. Não é sem motivo. Muitos de nós precisam aprender no silêncio. Muitos de nós precisam aprender com calma. Moisés era forte demais, vigoroso demais, revolucionário demais, idealista demais. Ele precisava passar um tempo para se acalmar. E no caso de Moisés, levou 40 anos. E nesses 40 anos, sabe o que Moisés produziu de relevante? Absolutamente nada. Irmão, às vezes a gente não entende algumas disciplinas do Senhor conosco. Às vezes a gente não entende o guardar de Deus conosco, Deus nos esconder, tempo de ociosidade, tempo de reflexão, tempo de autoconhecimento, tempo de preparação. A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, depois da sua conversão, ele ainda ficou 14 anos se preparando. Jesus, sendo o Messias, levou 30 anos até que seu ministério começasse e durou apenas 3. Pedro, mesmo depois de passar um maravilhoso tempo aos pés de Jesus, precisou passar um tempo escondido. Ah, irmão, Elias precisou passar alguns dias na caverna. Eu poderia contar várias histórias de homens e mulheres que precisaram ficar um tempo guardado. Moisés precisou de 40 anos. O tempo em que a gente não produz não significa necessariamente que nós não estamos fazendo nada. Irmão, Deus não tem urgência. Deus não tem urgência. Deus tem a história em suas mãos. Deus, ele sabe o começo, o meio e o fim de tudo, porque ele quem escreveu a história. A gente é que fica ansioso, afobado. Vamos fazer. Vamos acontecer. Há alguns anos atrás eu dei aula de formação de líderes num outro ministério. E alguns jovens estavam tentando pegar um atalho. E então eu chamei aqueles rapazes e falei: olha, o caminho que vocês estão pegando está errado. Não está certo isso aí não. E aí um deles falou assim: pastor, eu preciso começar logo a pregar. E aí eu falei assim: você acha que pegar um atalho é o projeto de Deus para você? Aí ele falou assim: sim, porque eu sinto que eu estou perdendo tempo. Tem pessoas indo para o inferno e eu não estou pregando. E eu falei assim: calma, deixa eu falar duas coisas para você. Primeiro, Deus se importa com essas almas que estão indo para o inferno infinitamente mais do que você. Então, se tem alguém que tem urgência, é Deus. Segundo, Jesus morreu faz quase 2000 anos, e até hoje ele salvou a humanidade sem a sua ajuda. Então, meu querido, o melhor que você tem a fazer é pegar o caminho completo da sua formação, esperar chegar o tempo, e aí você seja um pregador, um líder na igreja, bem formado, com caráter trabalhado. Aquilo que a Bíblia diz: uma pessoa que não tem do que se envergonhar. É muito melhor do que você sair correndo atabalhoado, fazendo bobagem. Não sei se eu convenci o coração daqueles rapazes, mas a minha convicção é essa: que a gente precisa aguardar o tempo. Ah, irmão, a gente deveria ficar mais tempo calado, orando, do que falando. A gente deveria ter mais cuidado e paciência. Lembrar do Salmo 40: esperei com paciência no Senhor. A gente deveria se lembrar mais que a vingança pertence ao Senhor e não a nós, que é o Senhor quem diz que gostaria que todos se salvassem, é Ele, e Ele vai fazer como Ele quiser, da maneira como Ele quiser. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar atentos. Meu querido, isso me leva ao meu terceiro ponto, porque Moisés, ele chega naquele lugar, ele tem essa situação heróica em que ele livra as filhas de Reuel, e ele, como o príncipe encantado, então conquista a sua donzela Zípora, ganha um direito a fazer parte da família. A história é bonita, mas quando nasce o seu primeiro filho, ele diz: sou peregrino em terra estranha. Então ele entende que ele precisa andar, mas ele está longe da sua terra. Aqui ele ainda é visto apenas como um egípcio, não como um líder de Deus. Ele ainda precisa se livrar de muita coisa, irmão. Mas ele sabe que ele não chegou ao seu lugar. E ele vai voltar ao seu lugar, irmãos, possivelmente com cerca de 80 anos. Já pronto para o mimi. Já Moisés está pronto para vir liderar o mimi. Muitos de nós acreditam que nessa idade não se pode fazer mais nada. Moisés vai só libertar o povo, só isso. Muitos acreditam que por causa dos seus erros do passado, estão impossibilitados de fazer a obra de Deus no tempo presente. Mas o que você precisa entender é que Moisés, ele cometeu o pior erro de sua vida. Fugiu para o exílio, teve que passar 40 anos tendo seu caráter tratado, mas ele sabia, eu vou voltar e Deus vai me usar. Não sei como, não sei quando, mas assim será, porque nesta terra eu sou apenas um peregrino. E ele botou o nome do filho para que se lembrasse disso a cada dia. Aqui eu sou apenas peregrino. Meu irmão, não deixa que os erros do seu passado te impeçam de fazer coisas no presente. Não aceite que os erros graves que você tenha cometido te impeçam de ter um presente de graça e bondade na presença do Senhor. Não deixa que a sua muita idade seja um empecilho para que você faça algo grandioso para o Senhor. Não deixa de maneira nenhuma, porque provavelmente tem muitas pessoas que estão vivendo os seus melhores dias hoje, com a cabeça no lugar, com sabedoria, com bons conselhos, com uma boa formação, mas que olham assim e pensam, tô velho, filho, na presença do Senhor você é um jovem. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças, até os jovens tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor têm suas forças renovadas. A força que vem do Senhor é outra, não é a força física dos revolucionários, o poder na presença do Senhor é outro. Não deixa que o seu passado, por obscuro que tenha sido, por pior que tenha sido, impeça que você faça grandes coisas para o Senhor. Todas as vezes que o diabo te acusar e dizer, olha, você pecou, você olha para o diabo e fala assim, é verdade, mas Jesus morreu na cruz e carregou esse pecado, e agora eu já não tenho culpa, eu estou livre na presença do Senhor, e você pode sim fazer a obra do Senhor, naquilo que o Senhor te chamar, naquilo que o Senhor te permitir. Então, meu querido, terminando essa reflexão, entenda o seguinte, nós precisamos ser tratados na presença do Senhor, porque Deus quer sim usar a sabedoria deste mundo, Deus quer sim usar a sabedoria dos homens, mas não é na força e no poder dos revolucionários que o Senhor vai tratar, vai cuidar e vai mudar desse mundo. É no seu próprio poder, na sua própria autoridade. Gaste o tempo que for necessário, leve o tempo que for, um dia, um mês, 10 anos, 50 anos, mas deixe o Senhor tratar o seu caráter. Porque mais importante do que revolucionários poderosos são homens e mulheres com o coração transformado pelo Senhor. Esses são aqueles a quem Deus usa. E não deixa de maneira nenhuma que a sua idade ou o seu passado impeçam de você fazer a obra do Senhor. Coloca tudo isso na presença dele e ele te usará de maneira especial, da forma como ele quer, no dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe. Amém, irmãos.